As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. O município de Tomar está a preparar a candidatura para a aquisição de várias habitações, processo que se integra no âmbito do programa Primeiro Direito, programa de apoio ao acesso à habitação, e tem o apoio do Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, IRU. A Presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, fez na última reunião do Executivo Municipal um ponto de situação em relação a este processo e sobre a estratégia local de habitação que, como recordou, prevê investimentos da ordem dos 12 milhões de euros.
O protocolo do IRU surge por causa da estratégia local de habitação e que, efetivamente, previa um investimento de 12 milhões de euros ao longo de vários anos, sendo que, neste momento, o ponto de situação, estamos a preparar, porque agora, apesar de existir o protocolo, tem de existir a candidatura. Estamos a preparar a candidatura para a aquisição de um conjunto de habitações que não são da Câmara e, portanto, vamos adquiri-las para depois, num dos casos, deitar abaixo e construir novo, noutro, reabilitar. E, portanto, tudo isto é apoiado no âmbito do protocolo que temos com a IRU. Sendo certo que, em algumas das habitações que nós vamos deitar abaixo para depois construir de novo, algumas dessas habitações estão ocupadas e também é apoiado o arrendamento temporário daquelas famílias que estão nessas habitações enquanto se faz a construção do local onde elas estavam. Está também a ser trabalhado com a IRU, porque na altura tínhamos aqui algumas dúvidas que estão já esclarecidas por parte do IRU, de fazermos um concurso de concessão-construção. A Câmara detém 5 lotes junto ao Lidl e, portanto, aquilo que é a nossa intenção é fazer um concurso de concessão-construção e, portanto, é apoiado no âmbito também do protocolo que tínhamos e que temos com o IRU, sendo que nesses 5 lotes irão existir um dos lotes será para habitação social e os outros 4 lotes serão para habitação a custos controlados. E, portanto, estamos com o apoio do IRU a construir o modelo de lançamento deste concurso de concessão-construção naquela zona. A aquisição destes dois núcleos, digamos, um que vai ser para reconstrução e o outro que vai ser para deitar abaixo e construir de novo, temos prevista a aquisição durante o mês de maio. Sendo certo que já nos foi dado autorização, porque para construir de novo temos que fazer projetos, não é? E já nos foi dada autorização para podermos ir ao terreno e iniciar as medições para começar para adjudicar os projetos. Quanto ao outro processo, como não temos know-how dentro da Câmara, pedimos para a realização do concurso de concessão-construção, desde o início pedimos apoio ao IRU. Pensamos que conseguimos trazer até ao final do primeiro semestre, a reunião de Câmara, o lançamento do concurso de concessão-construção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar recuperou diverso material furtado de residências na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 3 meses. Os militares localizaram e identificaram os autores dos ilícitos, 2 homens de 29 e 61 anos. Foi dado cumprimento a 4 mandados de busca, 2 domiciliários e 2 em veículos, que culminaram na apreensão de diversos artigos furtados das residências, destacando-se um computador portátil, um telemóvel e 6 notas de coleção. Os suspeitos, um dos quais com antecedentes por crimes contra o património, foram constituídos, arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cine Teatro Paraíso em Tomar é um dos 38 equipamentos culturais que vão receber ao longo dos próximos 4 anos apoio à programação da rede de teatros e cineteatros portugueses promovido pela Direção-Geral das Artes e ao qual se candidataram 61 espaços, tendo sido o equipamento com maior pontuação do Médio Tejo a receber 50 mil euros anuais entre os anos de 2022 e 2025. A vereadora responsável pelo Pluro da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, deu então conta deste processo que vai permitir aumentar a oferta cultural do cineteatro.
O município de Tomar foi, portanto, das candidaturas da DG Artes no âmbito da rede de teatros e dos cineteatros portugueses, foi um dos municípios elegíveis para a angariação de verbas para a programação cultural deste espaço, do Cineteatro de Paraíso. O financiamento a que nos candidatámos foi de 50 mil euros ano e este, portanto, virá durante os próximos 4 anos. Queria realçar que esta programação de artes performativas contempla mais projetos, portanto, alternativos, projetos emergentes, projetos que trabalhem com a comunidade, o serviço educativo e, portanto, de realçar que a nossa candidatura no Médio Tejo foi a que teve melhor conotação, portanto, foi aquela que obteve maiores pontos e, portanto, gostava de realçar isso e que a mesma foi realizada pelos serviços da Divisão de Turismo e Cultura, não recorrendo a serviços externos para a criação da candidatura. E, portanto, gostaria de deixar aqui o orgulho que sinto, portanto, por termos sido um dos municípios elegíveis e realçar o trabalho daqui da Chefe de Divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, que foi incansável na concretização desta candidatura e, portanto, há que realçar quem merece e, neste caso, dar os parabéns também a toda a divisão, em especial à Chefe de Divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, pelo grande feito desta candidatura que irá dotar o Cineteatro de boa programação nos próximos 4 anos. Esta candidatura, só dizer-vos que não previa, portanto, o financiamento de artistas mais comerciais, como nós temos tido, por exemplo, o Jorge Palma ou o Pedro Brunhosa, não era nesse âmbito, eram mais candidaturas emergentes e, portanto, não fomos à tabela máxima dos 200 mil euros, porque aí a autarquia tinha que ter um investimento de 400 mil euros só para projetos deste âmbito e não é isso que nós queremos. Queremos uma programação eclética em que tudo tenha lugar no cineteatro. E, portanto, achamos que foi o correto e o justo dos 50 mil euros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do processo de elaboração da Estratégia Local de Habitação do Conselho da Sertã, o município está a realizar um diagnóstico das necessidades habitacionais das famílias residentes no Conselho, de forma a definir estratégias de planeamento da sua intervenção no âmbito da política de habitação em articulação com outras políticas setoriais. Deste modo, foi criado um inquérito online, cujo objetivo se prende com a identificação das famílias residentes no Conselho da Sertã que se encontrem numa situação de habitação indigna, de forma a desenvolver uma estratégia e um modelo de intervenção com propostas de resolução desses constrangimentos de acordo com o programa Primeiro Direito. O programa de apoio ao acesso à habitação visa promover e apoiar soluções habitacionais para famílias que vivem em condições habitacionais indignas e que não disponham de capacidade financeira para suportar os custos de acesso a uma habitação adequada. Informações adicionais sobre este procedimento, bem como o eventual apoio no processo de preenchimento do inquérito, podem, entretanto, ser obtidos junto da IPSS, da Junta de Freguesia, da área de residência ou diretamente no setor da ação social da Câmara Municipal da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o horizonte temporal de 2030, está em preparação o plano estratégico do Conselho de Ferreira do Zêzere. António Feliciano.
O município de Ferreira do Zêzere está a desenvolver o Plano Estratégico 2030 com o objetivo de definir a estratégia e respectivas prioridades de desenvolvimento para os próximos anos, através de um exercício participado para o qual contribuem todos os que vivem e os que trabalham no Conselho Ferreirense, refere a autarquia em nota de imprensa. O processo agora iniciado irá decorrer nos próximos meses, sendo que a população terá então a oportunidade de expressar as suas opiniões e deixar eventuais contributos. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em recente entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste processo, justificando este pedido de colaboração aos municípios.
Nós queremos muito alicerçar o caminho que vamos fazer, queremos saber para onde vamos, queremos nos focar nas coisas que são essenciais e que vão fazer aqui alavancar o Conselho no que toca ao desenvolvimento. Então, se tivermos aqui a opinião, não é? Aqui todo o know-how, todas as entidades, eu acho que é tudo muito mais fácil, conseguimos chegar a um documento que faça todo o sentido. Estamos juntamente com a sociedade, com a SPI, com a Sociedade Portuguesa de Inovação, acho que é assim o nome, e ouvimos desde o tecido empresarial, ao tecido associativo, pronto, temos até ao, inclusive aos trabalhadores do município, temos feito muito esse trabalho e agora eu acredito que até junho vamos conseguir finalizar este documento estratégico, que eu acho que é um instrumento fundamental para sabermos para onde é que vamos.
Já tem uma ideia para onde é que quer que Ferreira
do Zezer passe? Nós vamos focar no turismo de excelência e diferenciador. E em tudo aquilo que eu já falei, são tudo pontos fortes que nos podemos diferenciar. Assim os projetos tenham qualidade, assim os saibamos vender, assim a Câmara saiba comunicar. Porque nós somos o concelho que mais pode aproveitar o Rio Zezer. Temos uma imensidão de quilómetros de margem e temos um potencial muito grande. Estamos limitados aos condicionantes do plano de ordenamento de barragem de Castelvode, mas temos aqui um grande caminho a fazer. E hoje em dia não se pode fazer nada sem estratégia. O nosso foco vai ser esse, mas também temos, como é lógico, de olhar para o nosso tecido empresarial. Temos um tecido empresarial muito forte no que toca ao agroalimentar. E depois trabalhar também para conseguir dar condições às empresas para que fixarem, empresas que consigam trazer para cá trabalho qualificado, e para isso temos que mostrar que somos um concelho devidamente ordenado, temos muitíssima qualidade de vida, temos condições básicas, e estamos a falar aqui de fibra, de uma zona industrial de qualidade, uma incubadora de empresas, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que hoje em dia são obrigatórias. Sim. E que o município ainda não tem e que nós queremos criar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
João Leão, ex-ministro das Finanças, está a ser acusado de ter tido uma postura, no mínimo, pouco ética na questão relativa à apreciação de projetos submetidos pelo Ministério do Ensino Superior, tendo em vista o financiamento à ciência através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. De entre as candidaturas apresentadas estava precisamente o Instituto Politécnico de Tomar, para além do de Santarém e de Castelo Branco. No entanto, apenas o projeto do ISCTE, de Lisboa, é que mereceu luz verde do Ministério anteriormente gerido por João Leão, neste caso para o Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologia, num investimento que já ronda os 12 milhões de euros. Aliás, esta mesma estrutura já tinha um financiamento europeu de 4,3 milhões de euros, valor nada comparado com a realidade pretendida por Tomar, Santarém e Castelo Branco, que no total apenas necessitavam de 1 milhão de euros. Para além destes factos que têm gerado incompreensão por parte das entidades envolvidas, ainda a registar que o mesmo João Leão é agora vice-reitor do ISCTE, cargo que assumiu 2 dias depois de ter deixado o governo. Citado pelo Público, Manuel Heitor, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, garantiu que instruiu o processo do ISCTE para garantir apoio das finanças, a exemplo do que fez com outras candidaturas, não deixando de lamentar que apenas o referido projeto daquela instituição lisboeta tenha sido aprovado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Vila de Rei, Ricardo Aires, expressou dúvidas na ERTS quanto ao processo de transferência de competências na área da saúde. António Feliciano.
Descentralização a brincar. É desta forma que Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, se refere à atual delegação de competências, um processo que continua a dar muito que falar e que tem sido alvo de críticas por parte dos autarcas do Médio Tejo. No caso particular de Vila de Rei, setores como a ação social e a educação já não merecem qualquer discussão, mas o mesmo não se pode dizer da saúde. Ricardo Aires recorda que o seu concelho pertence à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.
Eu até tenho uma nomenclatura para dizer que é a descentralização a brincar. Porque há áreas que nós recebemos que até hoje nem que sim, nem que não, nem sabemos se estamos a fazer alguma coisa ou não. Agora, naquelas 3 áreas que disse, nós recebemos a educação e o social, mas a saúde não posso receber, visto que estou integrado na OLS em Castelo Branco. Então, as OLS não estão no despacho governamental para a descentralização. Por isso, eu, neste momento, não posso falar, porque não sei as condições que os outros municípios estão a ter ou não. Aquilo que eu ouço, mais uma vez repito, é que são números de 2018 e que eles não podem... Desatualizados, completamente desatualizados, e que não podem receber a saúde. Neste momento eu não posso dizer nada, porque não tenho a saúde, visto que estou integrado no Distrito de Castelo Branco e é numa OLS, e a OLS não está no despacho para a descentralização. Agora, nas outras, Aquilo que posso dizer é que espero que a descentralização seja uma verdadeira aposta deste novo governo. Sim. Eu tenho quase tudo, aceitei quase tudo. Aquilo que posso dizer, só não aceitei, penso eu, que foi por causa dos animais, porque não temos condições para receber a dita descentralização neste momento, mas sobre a educação, sobre o social, sobre outras que recebi, temos todas as condições, porque muitas vezes há atividades, há serviços que da educação e também do social já nós fazíamos, já com o nosso orçamento. É uma prioridade minha que é a educação social. Se calhar há outros autarcas que não compreendem, não são tão sensíveis a essas áreas e dizem que deve ser o governo a ter essas respectivas áreas ou ter esses serviços, mas eu, se posso resolver o problema do meu munícipe, eu prefiro então receber, mesmo que tenha algumas dificuldades financeiras, é verdade, mas são prioridades nossas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas aprovou na última reunião camarária o projeto de execução e as peças de procedimento para o concurso público da empreitada beneficiação de arruamentos e sinalização na zona industrial de Torres Novas, fases 1 e 2, com um orçamento de perto de 300 mil euros, acrescido de IVA, e prazo de execução de 120 dias. Com esta empreitada pretende-se essencialmente melhorar as condições dos pavimentos em diversos arruamentos da zona industrial de Torres Novas, regular o trânsito e criar mais lugares de estacionamento para os funcionários, os visitantes e utilizadores dos vários locais através da criação de vias de apenas um sentido. As intervenções vão centrar-se na zona industrial, Avenida das Cotoas, Rua Engenheiro José Pedro Neves Clara, Rua da Companhia de Torres Novas e Rua da Fábrica do Papel do Almonda, estando prevista a execução de saneamentos, onde o pavimento apresente deformações, aplicação de uma camada de regularização em betão bituminoso, aplicação de camada de regularização em bituminoso com uma espessura média de 0,04 mm nas zonas onde existe inclinação transversal e a aplicação de uma camada final de desgaste com 0,05 mm de espessura de execução de sinalização horizontal e vertical.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Pronto. Afinal, o uso da máscara reduziu a nossa imunidade. Para não sermos infectados pelo Covid, andámos numa bolha de tanta esterilização quanto possível e, como consequência, que isto na vida não há bom sem vice-versa, como a mãe natureza não nos fez para andarmos de cara tapada, o nosso corpo ficou preguiçoso na defesa de novas agressões. Claro que continua a haver quem esconda a cabeça na areia, mas tudo isto parece aquela história de quando a manta é curta, quando se tapa a cabeça, destapam-se os pés. E quando falei em novas agressões, não estava a falar dos russos, que se compararmos este nosso medo com a barbárie, ainda mais ridículos parecemos. É que os russos também têm medo, mas é de se sentirem cercados ao oeste por um leste com modo de vida europeu. Por isso, inventaram a ânsia de dominar o Mar Negro para posicionarem a armada deles e impedirem para lá vá a armada dos outros. Ao mesmo tempo que se esforçam por construir uma muralha de terra queimada com a largura de uma ou duas centenas de quilómetros pela raia da fronteira com a Ucrânia, o que lhes permitiria ainda por cima a desertificação humana, separando mulheres, crianças e velhos forçados à imigração dos homens e mulheres forçados ao martírio. Em suma, a ânsia de tornar a Ucrânia num celeiro sem alma. Exatamente o que Stalin fez há quase 100 anos. Que pena os russos não terem medo do Covid como tantos de nós. Se tivessem, andavam tapadinhos a ver se a coisa lhes passava ao lado e não andavam pela raia do genocídio.
E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com IARTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.